Boa noite, os amigos que fazem o estudo Uma Educação das Emoções. Uma delas. Há muitas formas, muitos modos de trabalharmos as questões das afetividades. Vamos diretamente a São Paulo. De lá, o professor Clailton apresentará a resenha da nossa aula passada. Por favor, professor Clailton, boa noite. Pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 11 de abril. O tema foi Nem Adultos, Nem Crianças. No processo de amadurecimento de um ser humano, algumas vezes as emoções ficam aquém do desenvolvimento alcançado em outras áreas. Nessa aula, nós tratamos de algumas ocorrências em torno da vida de uma pessoa que já reconheceu, já se deu conta de que isso aconteceu com ela, e consideramos que essa pessoa iniciou um trabalho para reverter isso. Em determinado momento, ela poderá entrar em um ambiente de trânsito em direção ao amadurecimento. Nesses casos, alguns elementos poderão ser encontrados, o que indicará que ela já se movimentou, não está mais com aquelas emoções totalmente imaturas. Esse lugar está entre a afetividade infantil e a afetividade adulta. Pode ser que o desenvolvimento continue a partir desse ponto, mas também podem ocorrer recuos, o que algumas vezes será definitivo, mas outras vezes poderá ser apenas parte do processo, visto que a pessoa pode aprender com essas recaídas e retomar o seu caminho de crescimento e continuar o trabalho. Um desses elementos observados quando a pessoa está nesse trânsito é a mudança no círculo social. Não quer dizer que ela encontrará novas amizades imediatamente, mas aquelas antigas também não continuarão. Outro ponto observado é uma maior tolerância à frustração, seja com ela mesma ou com outros. A pessoa começa a assumir responsabilidades, o que não podemos confundir com culpa. A solidão confortável também poderá ser identificada. A pessoa não precisa tanto da aceitação e de aplausos. Ela fica bem com ela mesma, pode assistir um filme, prepara um lanche e isso é confortável. Nesse ponto, ela ainda não resistirá a um abalo maior da base categorial ou contrastes muito fortes. Ela não tem tanta fluência ainda, mas está aí no caminho, se desenvolvendo para isso. Mudanças nos elementos familiares também podem ocorrer. Mudanças em relação ao tempo, escolhendo, por exemplo, o que fará, com quem estará, etc. Embora também ela possa se sentir meio perdida em alguns momentos, um indicativo de seu estado de trânsito. Elementos de empatia começam a surgir. Se realizarmos um enraizamento, a pessoa poderá fazer comparações de como determinados elementos eram antes e como estão agora. Às vezes, a pessoa tem uma caixa, um baú com coisas de sua infância e com as quais ela tem um sentimento de posse. Agora, ela se sente pronta para doar esses elementos. Esse processo não é fácil. Esses elementos fazem parte de sua vida. Ainda que ela não precise guardá-los dessa forma, eles ainda permanecerão em seu coração, em suas histórias, etc. Esse processo não é uma linha reta. Costuma ter muitas oscilações pelo caminho. O terapeuta deve acompanhar de perto e cuidar, quando for o caso, fazer ajuste e ir acompanhando a pessoa. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, por mais uma bela resenha que o senhor acaba de apresentar. Os alunos que fazem esse trabalho ao vivo sempre recebem um presente. E esse presente que eu vou passar para vocês é aqui do Brasil, vem de São Paulo, de São José do Rio Claro. Um grupo de colegiais do nono ano fez uma apresentação teatral muito bonita, um teatro de sombras. E é aquela questão do contraste, né? Algumas coisas, em muitas ocasiões em nossas vidas, não conseguimos ver diretamente. Mas, se colocadas diante de nós por uma composição de formas, funções e outros elementos se tornam visíveis. Desde Platão, da alegoria de Platão, isso se tornou um clássico. Então, tem muitas versões, muitos elementos sobre isso. E é interessante que essas crianças fazem esse trabalho e nos mostram uma vida inteira, passando diante de nós apenas com as sombras. Um trabalho de colegiais, ali o teatro da escola estava cheio dos amigos deles, amiguinhos, fazendo bagunça, tirando fotos, cantando juntos. Um momento muito bonito um dos nossos educandários. Vou partilhar a tela para que possamos juntos apreciar teatros de sombras dos alunos do nono ano de uma escola de São José do Rio Claro. Quando fazemos um estudo como esse, com várias aulas, como fizemos até aqui, ainda que não estamos no início, né? O curso se estende até julho. É usual que muitos observem e conceituem e entendam uma afetividade infantil quando se manifesta em pessoas adultas de maneira continuada, como algo nocivo. Muitas vezes é. Muitas vezes isso é nocivo em relacionamentos afetivos, ainda que em alguns lugares, de algumas maneiras, isso não apareça, ou por ser irrelevante, ou por outras coisas estarem na pauta do dia e terem uma relevância maior. Tudo isso nós vimos. Mas existem outros elementos para além desses. E um destes elementos, curioso, peculiar, diz respeito a quando uma afetividade infantil didaticamente ensina, propicia aprendizagens àqueles que têm 30, 40, 60 ou 70 anos e possuem uma afetividade amadurecida. Nem sempre uma afetividade infantil e matura em um homem e uma mulher de 40, 50 anos terá pouco a dizer e apenas causará danos e estragos. Por vezes ela traz informações muito importantes. Então, aqui, lembrem, não se trata de culpabilizar uma afetividade assim, de colocá-la sobre o crivo de tratamento de alguma patologia, de forma alguma. Ela tem seu lugar no mundo e muitas vezes ela é bem-vinda diante daquilo que está se passando. A questão aqui é de contexto, é de viabilidade, é de existência. Separei alguns itens que costumam aparecer no consultório sobre isso e que nos ensinam didaticamente. Para isso, é muito importante que o filósofo, em seu consultório, se abra ao outro. Não feche em torno de juízos prontos, de ideias preconcebidas. Vamos então ao primeiro de meia dúzia de itens. Vocês lembram da obra clássica. Provavelmente frequentou as prateleiras das escolas e as nossas casas também, que era O Pequeno Príncipe, um clássico de um escritor, de um aviador francês, que encantou o mundo com suas palavras e metáforas. O Pequeno Príncipe era uma criança, mas também era um adulto. Muito mais criança que um adulto. E como criança, ele observava pontualmente as contradições, os paradoxos do mundo adulto, com grande eficácia, com grande pontualidade. Viajava entre planetas pequeninos, pequeninos entre mundos, e lá ele apontava. Dizer, olha, esse aqui tem tal problema. Por que você fica sempre contando números? Qual é o propósito disso? Para outro, ele dizia, por que você fica acendendo e apagando o lampião? Qual o propósito disso? Eis um dos fatores que muito se destaca, muito, com grande frequência, em pessoas que têm uma afetividade imatura, infantil, em relação à sua época, seu tempo e os demais fatores que dentro dela amadureceram. Chegam ao consultório e pontuam, tal qual o Pequeno Príncipe, às vezes de uma maneira tão semelhante que a lembrança é quase imediata. E dizem que lá é um adulto de 35 anos, mora com os pais. E ele diz que vê como os pais são contraditórios. Como eles. Eu anotei alguns termos literais retirados da própria clínica. Como eles vivem tão, com tantas regras que não têm o menor sentido. Regras que não têm o menor sentido. E se apegam muito às tradições. Esse posicionamento deve ser afastado. Essa fala de alguém por possuir uma afetividade infantil deve ser ignorada? Se fizermos isso, estamos dando um contra-testemunho à própria clínica. Podemos não concordar, podemos pensar diferente, ok. Mas a legitimidade do discurso é soberana. E essas pessoas, muitas e muitas delas, possuem essa percepção muito aguda. E dizem, se apegam a regras que não têm o menor sentido. Ah, a mesa tem que ser colocada assim. Você colocou a xícara mais para lá. Por que que a toalha não ficou assim? Por que que os guardanapos estão desse jeito? Não, você trocou a posição dos talheres. Não é assim. Alguém que tem uma afetividade que ficou muito aquém da idade de 30, 40, 50 anos, em que situações assim dificilmente deixará passar. E, tal qual uma criança, sabe, não, talvez não fale com uma educação sobre isso. Então, o apego a tradições, que para esse que tem uma emoção juvenil, não, ela olha tudo isso com grande impaciência. Utilizando um termo literal do consultório, raiva. Sente raiva, sente impaciência, grita com o pai, com a mãe, por que que está fazendo isso? O que que importa? Que bobagem, não sei o que e tal. No entanto, se usarmos ali um espelho, a mesma pessoa não achará bobagem nem algo inútil, muitas das manias que tem, como não se responsabilizar por coisas graves, por sempre delegar culpa aos outros, isso ela não achará bobagem. No entanto, aqui acha. Há um segundo item muito presente no consultório. Aqui, eu gostaria de recomendar uma leitura que muito pode ajudar a aprofundar essas reflexões, que é de um escritor gaúcho, Érico Veríssimo, que é Solo de Clarineta. Muito linda a obra. É uma obra de dois, tem dois volumes, né? O primeiro foi publicado ainda o autor era vivo. A segunda não, se eu não me engano, foi no final dos anos 70 que sai a segunda parte do livro. Um grande estudo sobre a época dele, sobre os países, as viagens, os amigos, as dificuldades que ele teve com a grande obra do Rio Grande do Sul, história da família Cambará, Dom Rodrigo, como foi difícil para ele fazer. Ele conta tudo isso nessa obra, que é uma obra de memórias, né? Uma obra autobiográfica. E ele, o Érico Veríssimo, nesse estudo, nos mostra muito desses elementos, o que houve, que tantos ficam pelo caminho, que tantos não encontram um espaço de elaboração de suas emoções mundo afora. Uma obra muito bonita. Esse segundo item que anotei é a preocupação muito grande que adultos possuem com o que os outros pensam. Nessa obra do Veríssimo temos inúmeras passagens sobre isso. De fato, pessoas, então, tem 45, 50 anos, já é casado, pode ter um filho, ou um cachorro, um gato em casa, e essa pessoa, em discussões familiares ou com pessoas próximas, pontua isso. O que há que é essa preocupação exagerada com o que os outros estão dizendo, com o que os outros estão pensando. O que é isso? Não é? Essa pessoa, graças a essa afetividade, que ficou muito aquém da época dela, do contexto dela, e também por todas as coisas que ela sofreu, desenvolve uma acuidade, muitos têm isso, muito grande para perceber isso. E para dizer para o familiar, para o marido ou para a esposa, que ele é hipócrita, que é muitíssimo preocupado com o que os outros dizem, com o que os outros pensam. Isso não tem muito fundo de verdade numa época como a nossa? O fato de vir de uma pessoa que padece tanto com sua afetividade infantil invalida uma crítica que sabemos que é viável e que para muitos é assim, para muitas pessoas isso de fato é determinante. Se pensarem mal, se falarem mal, nossa, para essa pessoa acabou o mundo. Não é assim para muitos? E o fato de uma pessoa colocar isso, só que isso não é colocado geralmente de um modo calmo e tranquilo, é colocado na forma de um tijolo que voa pela sala, com o mesmo impacto verbal. A pessoa coloca isso e censura. Às vezes estão preparando a sala para um jantar, virão convidados e essa pessoa no meio de tudo isso. Também pela dor de achar que ela está de novo à margem de tudo, de ela não merecer a reverência, as recomendações que estão dando a esses estranhos que vêm, mesmo amigos que estão chegando. Por tudo isso, pela dor e tudo mais, mas a fala não deixa de ter muito de razão. Vejam como ainda anda próximo do primeiro item que vimos. Há muitas ilustrações sobre isso que eu estou colocando. Muitas ilustrações. A fala de uma criança afetiva, de uma criança que reside em grande parte em um adulto. Já vimos os espaços para isso. Não se trata de dizer não haverá espaço para nenhuma afetividade infantil no mundo adulto. É evidente que isso não tem cabimento. Tem lugar, sim. Tem espaço, sim. Inclusive espaço de audição, como estamos vendo aqui. Mas que não sirva isso como uma desculpa para muitos que têm essa afetividade infantil com 40, 50 anos, para que perpetuem essa miséria existencial de tanto sofrimento, como na maior parte dos casos ocorre. Vamos a uma ilustração sobre isso que estamos colocando aqui. Separei como uma singela ilustração um dos momentos que se passa, é um trecho, né, dos coristas, apenas um trecho pequenino, que mostra como certas inadequações certos deslocamentos, mas também certos acertos, promovem ou freiam determinadas questões afetivas que depois, bem mais tarde, causarão uma série de
Mon enfance me sautait à la gorge. Après le renvoi de Mathieu, ma mère me reprit avec elle. Nous sommes partis à Lyon, où je fus reçu au conservatoire. L'ingénieur voulut me remettre en pension. Elle refusa.
Ricoeur.
Du bon tabac dans ma tabatière. C'est du bon tabac, tu n'en auras pas.
T'as interdit de fumer, hein? Alto, à gauche. Ilouze.
L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi.
Soprano, évidemment, à gauche. Bien, Pépino.
Je connais pas de chanson.
C'est pas grave, je vais t'en apprendre. En attendant, je te nomme assistant chef de chœur. À ma grande surprise, tous les élèves s'exécutèrent. Tous, sauf un. Tu n'écris pas? Depuis combien de temps? Ça fait longtemps?
Je sais pas.
Allez, écris, petit bonhomme. Avril, ces enfants m'inspirent. J'étais sûr, je le savais qu'un jour viendrait où l'on jouerait ma musique. Je m'appelle Clément Mathieu, je suis musicien et chaque nuit, je compose pour eux. Attendez-moi 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais?
Vous pouvez m'emmener avec vous?
Monsieur.
Non, je ne peux pas faire ça. Faut que tu retournes à l'internat, tu vas te faire punir.
S'il vous plaît.
On peut y aller là.
Mais j'arrive. Je n'ai pas le droit, je ne peux pas t'emmener. Allez, reprends. Vas-y.
Pépineau avait raison d'y croire. Le jour du renvoi de Mathieu, c'était un samedi. Je reçus au conservatoire. L'ingénieur voulut me remettre en pension. Elle refusa. Il nous quitta. Chabert, Langlois et le père Maxence se sont unis pour dénoncer les méthodes abusives de Rachat. Les enfants furent interrogés, Rachat renvoyé.
Em determinadas pessoas, durante esse processo de socialização, ou na escola, ou na família, em ambientes assim, que às vezes produzem fenômenos muito intensos e fazem parar elementos que estavam andando, estavam a caminho de uma elaboração. Isso, por vezes, ocorre exatamente com as emoções. E aí a história é muito diferente. Esse menino sabia que tinha uma voz diferente, mas tomava isso como um defeito. Os pais o mandaram à escola por isso. E, no entanto, ele descobre que não há qualquer defeito, que cada pessoa é diferente e que ele tem lugar em inúmeros contextos, como, por exemplo, no coro da escola. Muito bem-vindo. Ele aprende com isso, uma lição importante. não é o que ocorre nos nossos dias em pessoas que têm 40, 50, 60 anos e que possuem afetividades imaturas em contextos de relações familiares, afetivas, de amizade, de trabalho, costuma causar muito estrago para essas pessoas e para os outros. Um outro item que anotei, utilizando termos literais retirados do próprio consultório. Olhem o que essa moça colocou há alguns anos, que ela percebia facilmente quando havia a falsidade e as intenções eram ocultas. Falsidade e intenções que eram ocultas. De fato, isso não é um fator inédito. Muitas pessoas que possuem 40, 50, 60 anos e possuem afetividades imaturas, muitas delas desenvolveram uma acuidade notável para ou simplesmente a um primeiro olhar de passada num contexto avaliar a falsidade de alguém, ou que não está dizendo a verdade porque tem uma outra intenção atrás daquilo. Algo que boa parte dos adultos, nos nossos dias, parece ter perdido. Boa parte dos adultos está mais focada em contextos, em situações, em outras coisas, em ambientes sociais, assim. Eventualmente, na especificidade. O que faz com que estes que possuem uma afetividade assim, muitos deles consigam ter essa acuidade? E esse juízo que fazem é acertado? Corresponde aos preceitos da nossa época? E muitas vezes, sim. Muitas vezes, sim. Como eles são seres normalmente deslocados nos contextos, acuados ou atacando, tentando se movimentar, tentando aceitação, tentando o reconhecimento, tentando o aplauso, porque entendem isso como estima, etc., desenvolvem rapidamente certas pertinências quanto a esses elementos. E muitos têm, são agudos em suas falas, ainda que não saibam muito bem comprovar, e que quando tentam fundamentar isso, logo quem está por perto deixa de ouvir, não faz muito sentido. Isso ocorre muito. Há muitos referenciais em torno disso que estamos vendo aqui. Dias Gomes, teatrólogo, escritor brasileiro, tinha muitas passagens em suas obras sobre isso. Ele era um especialista em mostrar isso, em dar a quem acompanhava no teatro seus textos, ele mostrava essa visão, que muitas vezes era deslocada e às vezes infantil e engraçada, para que se tivesse acesso a essas coisas. Mas há outros elementos aqui. Aqui tem o Saramago, ele tem essa obra de 2004, que é o Ensaio sobre a Lucidez. Lembram como é que se passa na obra? Muitas pessoas começam a votar em branco, uma maneira de mostrar o que estava acontecendo. É uma maneira de ir contra a corrupção, a vaidade, ao desinteresse daqueles que deveriam cuidar melhor de suas populações, os dirigentes. Então, começa no ensaio sobre a lucidez a isso. E é uma ilustração muito interessante para esse ponto que eu anotei, que é a perda significativa de energia, de sensibilidade para diálogos longos, que não levam a coisa nenhuma, cansativos, que só servem para contemporizar, assim visto por quem tem 40, 50 anos, mas tem uma afetividade de 9, 8 anos. Acompanha, então, às vezes, um casal de amigos, uma conversa longa, enfadonha, que parece que não leva a nada, só que é assim que é uma boa parte dos adultos, é aqueles que cresceram do ponto de vista da afetividade, fazem para resolver suas questões. Chama a esposa, chama o marido, diz: vamos conversar, as coisas não estão bem. Precisamos ver o que está acontecendo. Se vamos buscar ajuda, se nós conseguimos elaborar o que está acontecendo. E aí cada um apresenta suas dores, seus medos, seus receios, suas frustrações. Se do outro lado quem está ouvindo é um adulto de 40 anos, que afetivamente também se desenvolveu até aproximadamente 40 anos, isso não é uma regra exata. Às vezes até 35, às vezes até 50. Isso não tem uma régua para medir isso. Mas se do outro lado é alguém que amadureceu afetivamente, vai ouvir, vai contra-argumentar, não vai apresentar provavelmente aqueles caracteres infantis que já vimos. Não é de explodir, de culpabilizar o outro por ele ser assim, de ameaçar ir embora, divórcio, e daqui 5 minutos já não é mais nada disso, já mudou tudo de novo. Não vai fazer isso. Isso é muito caro. Manter uma coisa assim para quem cresceu afetivamente é muito caro. E provavelmente não tem o menor interesse nem em ter uma relação assim e nem manter algo que já está em andamento dessa forma. Então, alguém que tem uma afetividade infantil vendo um casal ou uma velha mãe conversar com um irmão, com uma irmã, uma conversa longa, demorada, explicando, olha, por que que tem que terminar os estudos ou isso e aquilo, essa pessoa pode entrar no meio da história e explodir, xingar todo mundo, dizer que eles são hipócritas e que não é assim que se resolve e que ela tinha que tomar vergonha na cara e terminar os estudos sim, ou ele terminar os estudos sim. E imaginem quem está falando. Parece tão razoável, não é? De certa maneira, há alguns elementos razoáveis, mas pela forma contundente e atravessada como tudo é proposto, via explosão, e não haverá maiores elaborações depois, não. E não é raro que a pessoa se afaste achando que tem razão naquilo que disse, que aqueles ali não resolvem nada, não sabem fazer nada direito. Ela é que sabe fazer. Ela é que tem o discernimento das coisas. Essa que acabou de explodir e xingar todo mundo, essa que acha que tem discernimento. E se confrontado, talvez diga que explodiu e fez tudo isso, porque é só assim que eles vão ouvir e acordar do pesadelo. Ela falando isso. Parece tão razoável, não é? Só que não há nada de razoável aqui. Um outro item muito, muito corriqueiro. E dilemático que causa estranheza. De um modo muito amplo, pessoas que possuem aos 40, 50, 60 anos ou mais, a afetividade imatura, fortemente imatura, visivelmente imatura, tanto que no contexto no qual essa pessoa vive, as pessoas costumam pisar em ovos, costumam não entrar em polêmicas porque sabem que a explosão ali é quase certa, e aí vem todas aquelas características que já vimos. Então, nos contextos, essa pessoa é evitada, não é? E ela, de certa maneira, sabe, mas ela atribui isso a outras coisas. Porque ela diz a verdade, porque ela é verdadeira, e os outros não, coisas assim. Pois há um fator muito interessante sobre isso, que é essa acuidade para ver quem é que é aquele que é escolhido no grupo, aquele que é preterido no grupo. O termo literal que eu anotei é injustiçado. O que ocorre? Isso é baseado muito na experiência da própria pessoa. Ela se sente assim. Onde ela chega, logo ela é excluída, logo ela é preterida. Assim que as pessoas se dão conta do modo de ser dessa pessoa, é difícil você planejar algo, construir algo com ela. Ué, ela vai atribuir isso à sua inveja, ao seu ciúme, à sua incompetência de não saber lidar com certas coisas. Lembre, a maneira torta de compreender certos fatores. E ao fazer isso, a pessoa, claro, ela mesma se sente injustiçada, que sabe que tem dons e tem, como todos nós temos. Às vezes tem um dom maravilhoso para música, às vezes tem um dom maravilhoso para construir coisas, só que pela maneira como ela interage, dessa maneira infantil que assusta muitos, que torna muitos reticentes quanto a erguer um trabalho mais sério e demorado com essa pessoa, ela se sente injustiçada e desenvolve toda uma acuidade para, em muitos casos, facilmente identificar. Muitas vezes antes de adultos que estão envolvidos. Essa pessoa toma a frente e diz: por que estão injustiçando aquela pessoa? O que ela fez que vocês não gostam de convidá-la e tal? Ela dizendo isso. É razoável pela maneira como está dizendo, sim. Ela não saberia muito bem fundamentar, porque se atrapalharia toda. Mas mesmo que soubesse, o alcance disso se desfaz logo na primeira explosão. Quando alguém contestar e dizer que conhece essa pessoa que não foi escolhida lá pelo coro, pelo canto e tal, porque já chutou a partitura no meio do público uma vez, já saiu gritando do palco, então não. E aí essa pessoa, diante da objeção, vocês sabem o que ocorre, não é? A capacidade de lidar com a resistência do outro, com a discordância do outro é muito pequena. Além do que, a frustração, ela não aguenta ser frustrada nos seus propósitos. A resistência é muito precária. Já vimos esses elementos. O que, infelizmente, em casos assim, que são valiosos, às vezes são colocados a perder. Por favor, considerem aqui quantos benefícios uma pessoa que é adulta, tem 60 anos, 70 anos, 75 anos na sua carteira de identidade, com uma afetividade infantil. Ela cresceu cognitivamente, cresceu do ponto de vista moral, cresceu do ponto de vista dos conhecimentos em eletrônica, em outras coisas, área jurídica, etc. Se desenvolveu quanto a uma série de coisas, e do ponto de vista da afetividade, ficou muito aquém. As emoções são praticamente de uma criança assustada, acuada, no meio do mundo. Mas considerem quantos benefícios isto traz para o mundo adulto da afetividade se souber conversar, o que é muito difícil, muito difícil. Não é uma tarefa simples essa convivência. Exige uma paciência, uma renúncia e, em muitos casos, atendimentos especializados. Não vão conseguir lidar com isso, em muitos casos, com aulas de fim de semana ou conselhos de orelhas de livros e coisas assim. Há situações gravíssimas que colocam em risco a vida dessa pessoa e de outras pessoas, que colocam muito a perder. Então, há casos e casos e precisamos ver o que está se passando. Um outro item que mostra quanto é valioso isso. Quer dizer, não se trata de observar isso e culpabilizar, transformar isso numa patologia, prender essa pessoa, destratá-la de forma alguma. Não há cabimento em algo assim. Mas numa tentativa de acolher, sabendo da enorme dificuldade. Olhe. Se isso é forte na vida de uma pessoa e ela frequenta um clube, uma igreja, uma escola, um trabalho, logo, logo isso vem à tona, em desavenças. Há um rastro por onde essa pessoa passa existencialmente. Um rastro de brigas, de desentendimentos, de mal-estar. Infelizmente, isso é o mais comum, isso é o mais usual. E ocorre. Às vezes, nos 10, 15 primeiros minutos, você pensará que está diante de uma pessoa adulta, razoável, emocionalmente amadurecida. até o primeiro embate, até a primeira frustração, até a primeira perda, até a primeira renúncia, e a partir daí as coisas, como um novelo de lã, vão se desfiar diante de você, diante do que está acontecendo. Um outro elemento dilemático muito encontrado, não é a exceção, é a tentativa de ajudar dessa pessoa, que afetivamente tem 8, 9 anos de idade, a tentativa dela de ajudar os que estão em volta, geralmente com conselhos, conselhos práticos, conselhos diretos, já que ela se acha sincera, autêntica, diferente dos adultos que são hipócritas. Então, a pessoa vem, observa uma situação e diz: por que que a senhora grita assim com seu filho? Ele não é coisa para a senhora gritar assim. Isso nem pode ser feito. A senhora deveria ter educação. A senhora, por acaso, não é professora, não? Está fazendo isso com seu filho? Quando essa pessoa se vira e diz para este que tem 9, 10 anos na afetividade, para não se meter, que nem sabe o que está acontecendo, e que ela, que é mãe, e que acompanha esse jovem, essa jovem, sabe bem como lidar, e de fato, diante do contexto que está se passando ali, depois explicado, mostra que ela precisou ser enérgica, sim. Mas essa pessoa que chegou com seus conselhos, porque viu, achou que era uma injustiça essa mãe estar elevando a voz assim para aquela adolescente e tudo mais, o que vai fazer então, diante dessa objeção? Pode perder completamente o senso do que se passa e com palavras de baixíssimo calão, palavras pesadas, termos chulos, ofender profundamente a outra pessoa, aos gritos pode arremessar coisas e outros elementos mais. Pode. Okay? Ou pode fazer ameaças que vai filmar para botar isso na internet, para todo mundo saber que ela está gritando com a criança ou com o jovem adolescente, etc. e tal. Seja o que for, provavelmente aí surgem as características, respostas desproporcionais e todas as situações que nós vimos. O propósito disso que estamos vendo é não inviabilizar um discurso por ele ser tão repleto de objeções da nossa época. Um garoto no Reino Unido foi até a capital escocesa e lá tem um museu da infância. Lá no museu da infância ele estava, tem dezenas, centenas de objetos e brinquedos recolhidos ao longo de muito tempo, centenas de anos tem lá, e ele ficou muito impressionado com um brinquedo que ele viu, que é uma bonequinha feita com restos de um sapato. Isso, remontando mais de 100 anos, foi recolhido a muitos quilômetros dali, ao sul, em Londres, não em Edinburgh, onde é o Museu da Infância. Em Londres, é lá que foi recolhido esse material, um brinquedo de uma menina. Ele ficou tão comovido e tocado com isso, que ele resolve fazer um filme que fica muito conhecido, que foi muito elogiado pela sensibilidade com que ele tentou traduzir isso. Essa sensibilidade, este filme, nos mostra de maneira delicada, suave, a nossa responsabilidade. Se nós crescemos afetivamente, se nós temos 40, 50, 60 anos, também quanto à nossa afetividade, além do raciocínio, dos nossos conhecimentos e tudo, o nosso testemunho com relação a essas pessoas que não conseguiram fazer essa passagem deve ser um testemunho de humanismo, de amor, de conhecimento, ainda que essas pessoas muitas vezes joguem tudo isso e a nossa própria mão estendida fora, num paradoxo imenso, no qual levaremos água e a pessoa às vezes dirá: você está me matando, pois não me dá água. e não vê o copo estendido que estamos dando à pessoa. E se dessemos a água que ela quer beber, talvez ela se sufocasse com aquela água. E aí nos culparia de novo e pediria mais e mais e mais. Então é um paradoxo, é um dilema. E é um dos desafios da nossa época, um dos grandes desafios da nossa época, que provavelmente ultrapassa a casa dos milhões de seres humanos. Vamos então ver esse lindo filme, uma homenagem e um convite à amorosidade para aqueles que são tão pequeninos, mas tão grandes em suas almas. Deixei para, por último, algo que é talvez maior do que tudo que vimos até aqui. Esta última consideração que deixei para o final da nossa aula, ela é de tal maneira tocante, ela é de tal maneira significativa, que desfaz muitas das críticas, que desfaz muitas dos afastamentos e das amarguras em torno de muitos dos problemas que estamos vendo, trazendo a outra parte da problemática. Há ainda uma queixa que costuma que pessoas que têm 40, 50, 60 anos em suas carteiras de identidade, mas que possuem uma afetividade de 8 anos, 9, 6 anos, há uma última queixa que Cada um de nós tem sua experiência de consultório, não é? Cada um de nós tem seu trabalho. Nesse curso que estamos fazendo, nós temos filósofos clínicos, médicos, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, pedagogos, pessoas das mais diferentes formações. Da minha experiência, isso que eu vou colocar agora é um dos fatores que muito, muito causa o contraste, a estranheza e a pontuação da gravidade de uma época como a nossa. E abre para um paradoxo. Muitas dessas pessoas dizem na clínica, não raro chorando, que sentem muita falta de amor, que não há amor, que olham para suas famílias, para seus amigos, para a sociedade, para onde vão, e notam uma aridez, uma desumanidade, uma dureza no coração, ironia, sarcasmo, pessoas que não se importam com outros. Há um paradoxo aqui. Esta pessoa que assim fala, ela também age muitas vezes assim com esses que ela está dizendo, que agem assim com ela. Isso que faz com que ela diga tal coisa tem muito a ver com a necessidade urgente que ela tem de um amor que ela não recebe, entre outras coisas, por agir como age. Ela não entende que é grotesco numa sociedade como a nossa, um adulto de 40, 50 anos, fazer os malabarismos, os aspectos circenses, o teatro à luz do dia, entre seus familiares, para receber consideração, amor, carinho, que eles têm seus problemas, cada um tem, e que fica demasiado. E que um adulto, aquele que cresceu afetivamente, não precisa de tanto amor assim. Se tiver gotas de orvalho de amor, ele já se hidrata e vive a vida, diferente desta pessoa. Gotas de orvalho de amor dificilmente hidratarão a alma dela. Ela precisará de um caminhão inteiro e depois de mais outro e mais outro. E geralmente o que fará com isso? Se revoltará contra tudo isso, culpabilizará outros, porque ela nem sabe o que fazer com isso. Não há como se sair bem, boa parte dos casos, numa situação assim. Mas essa queixa que ela faz da aridez, do desamor, da falta de sensibilidade deste mundo adulto, isso é injusto? Isso é uma invenção? Ou isso é uma das características de muitos daqueles que se tornaram adultos? Fazendo com que, mais uma vez, ela questione se vale a pena então crescer para ser como estes? Já vimos isso antes. Ela não crescerá para ser como estes. Para ela crescer, ela levará boa parte de tudo isso com ela para esse mundo adulto, da amorosidade, da afetividade. Ela poderá escolher muitas dessas coisas e talvez possa levar a maior parte disso. Eis um dos dramas da nossa época, uma das grandes dificuldades dos nossos dias.